בעזרת השם, דף למד ת', תתנו לשבועות, עולה פרסוע בן וינסון עבודיו, שלום עליכם. סתמוס דף למד ח' עמוד ב', נא פנות שמעלייה נופינה דניה, תמנה רבן הפעלה ברייתא. שבועת הדיינים. ושולמית לנו טריבונאו. אף היא בראשונה נאמרה. פעלה ברייתא, פסוק כיווי ז'ורה, נאו תן כשורה נהיה ברייקו לצרמי, כי לפה ז'ורה נכו כן איג'יום, כן אינטנדה. אומרים לו, אין שזה לז'ורה, אלי אדברצ'ידו. הווה יודע, Saiba você, começamos na metedíssima. Shekol alam kolonis da azabe shal shamar akadosh baruch hu besinai lo tzai et shem Hashem elokei halashav. Quando Hashem disse na montanha de Sinai a proibição de jurar em falso ou de jurar em vão, a realidade se estremeceu, o mundo inteiro tremeu por causa disso. Tão grande é a gravidade do juramento. Vechol agorot shematura nemar baem venakem vekan nemar lo inakem. Alertam ele mais, cuidado se você vai jurar em falso ou não faça isso, porque com relação a todos os pecados da Torá, a Torá fala venaque, Hashem perdoa. Com relação ao juramento falso, Hashem fala loyenaque, não vai ser perdoado. Com relação a outros pecados, o pecador é castigado. No caso do juramento falso, também a família dele é castigada. Não jure em vão. לחטיית בשריך, פרנון כסטיגה את בשריך, ואין בשרו אל הקרובו, שמה בשרך לא תתעלה, אי בשרו, סליפיק, סחפריה וספרנצ'יס דלי. ויכול להעבירות שבתורם נפרה ממנו, וכל ממנו וכל עולם כולו, פרה ברית המייס. כמו לעשות אותו זו ספקדו, זו פסוי כסטיגה, נוקס וז'ורמינטו פרויבינו, ומונד אינטרו כסטיגה. שנאמר דו פסוק, עלו וכיחש, ז'ורמינטו פלסו. יא סקווינס דיזו כסטיגו פרו מונדו. Veima David Leculo. Esse pessoal menciona vários pecados: juramento em falso, roubo, relações proibidas, assassinato. Então, talvez só se a pessoa comete todos esses pecados, o mundo é castigado por causa disso. Não só se ele jura em falso. Lo sa casa da fala breta que não. Dichtiv pne ala avla haaretz. Por causa do juramento proibido, o mundo é castigado. Uchtiv al kente avela haaretz e umla kol shvea ba. E a sequência do passo de antes, a lobe que resta que o mundo é castigado por causa desse pecado. Vechora veroche baturai meshlos chutorinos naimos loshadorot. Com relação a outros pecados, se a pessoa tem méritos, o castigo às vezes é postergado, é atrasado. Vecani frame menor lealtar. No caso do juramento proibido, ele é castigado imediatamente. Shneimar do passo, o tzetia neuma shem tzvaot. O baai, beta ganav, beta nishba, bishmila shaker. ורנה בתוך ביתו, וקילתו ותצא ואת אבניו. הספיק הגמרא בפסוק, הוצאתי עלי אלתר. הוצאתי סליפיקה, הוא קסטיגו עם אידיאטו דפסו. ובעל בית אגניו, זה הגונב דעת הבריאות של המאמן אצלך, ורו ביתו לא משביעו. ואם הוא שיר את תראו כסי, הוא פרימרו כל מרדו סגונו, סיין חייס. אי, סגונו קונפסה פרסיה ומשתדה מפוליזינו סינקווינטה. אלי תן כיפגע, הוא סינקווינטה כאילו קונפסו. אי תן פרסיזינטה, הוא זוטרו סינקווינטה, אלי תן כיג'ורה. Então, o primeiro pecado que esse pastor menciona, que o sujeito tem o castigo imediato, é, digamos que o primeiro sabe que o segundo deve a ele só 50. E vem cobrar 100. O segundo vai dizer, eu te devo 50. O tribunal vai forçar o segundo a jurar sobre os outros 50. E pode ser que ele não vai querer jurar e vai ter que pagar. Então, esse que cobrou, cometeu esse pecado, ele é castigado imediatamente. Depois o pastor menciona um juramento falso. Veronê betor betor, vingador betetá betavaná. Depois o pastor diz que o castigo vai ser sobre essa pessoa e os pertences dele também vão ser aniquilados. E o pastor menciona as pedras. Halamata dvarim sheene eshumai mechalinota shvot sheker mechalauta. O que o pastor quer dizer, mesmo com relação a pedras que fogo ou água não consomem, o castigo do juramento falso sim consome também as pedras. Tudo que pertence a ele vai ser aniquilado. Continuamos. Imamar Eninishba. Se a pessoa diz que é saber, eu não quero jurar. Então, potrino tomiado, então ele não vai jurar, ele tem que pagar. Ele está jurando para se isentar de um pagamento. Não vai jurar, tem que pagar. Vimamar Eninishba. Se ele diz que ele vai jurar. Haumdim Sham Omrim Zelazê. Aqueles que estão no tribunal têm que dizer um para o outro. Suruna Meala Oleana Shima Deshaima Ele. O pastor que diz: se afaste do recinto dos pecadores para não ser castigado junto com eles. Então, vamos ver por que se fala isso na sequência e quem são esses pecadores. וכשמשביעים אותו אומרים לו, הוי יודע שלא לדעתך אנו משביעים אותך, אלא דעת המקום, לדעת בית דין שכן מצינו במשה רבין. יפעלו פרי מי, סבב, עושה מה לג'ורה, mas não conforme a sua interpretação do juramento. Se ele jura que não deve o dinheiro, ele não tem como interpretar na cabeça dele que o juramento se refere sobre outra coisa. Ele está jurando conforme o entendimento do tribunal. Ou seja, que ele está sendo cobrado, ele está jurando que não deve essa dívida. Não uma outra coisa que ele inventou na cabeça dele. Como se encontra com relação a Moshe Rabbeinu? כשהשביע את ישראל אמר להם, דהו שלא לדעתכם אני משביע אתכם, אלא לדעת המקום ועל דעתי. Quando Moshe Rabbeinu fez o povo jurar que vão cumprir a Torá, Moshe Rabbeinu disse, saibam que vocês não estão jurando conforme a interpretação de vocês na cabeça, estão jurando conforme a interpretação de Hashem e minha, que vocês vão cumprir a Torá. Que nem mais como se vê do passo que velou etchem levatchem. Ou seja, o juramento não é conforme a interpretação de vocês, sim a interpretação de Hashem e minha. Que etashem e eshnopo. O juramento foi para aqueles que estão lá. Ele e ela otanam dima lahar Sinai. Já sabemos que aqueles que estavam no recebimento da Torá estão comprometidos por esse juramento para cumprir a Torá. Dorota baim begirim atdim leitgair minai. Então sabe que as próximas gerações também, e também os convertidos, que vão se converter futuramente, também estão comprometidos por esse juramento. Amodomar betashem eneno. Também aqueles que não estão aqui estão comprometidos por esse juramento. Veim e ela mitzvot shekiblu aleim behar Sinai. Até agora sabemos que existe esse juramento para cumprir as mitzvot da Torá. Mitzvot atidot leitchadesh kol mikra megilah minai. Não sabe que existe também um juramento que a pessoa tem que cumprir as mitzvot rabínicas, como a leitura da Megilat Ester em Purim. Tamod omar kimu vekiblu, kimu mas kiblu kvar. E sobre isso falou o pastor da Megilat Ester, que o povo se comprometeu por esse juramento também a cumprir as mitzvot rabínicas. Continuamos. Mai afhi bilshon ha-nemra. A Breta diz que esse juramento também é dito em qualquer idioma. O juramento no tribunal pode ser dito em qualquer idioma que a pessoa entenda, mas a Breta diz também esse caso assim. Qual é o outro caso? A Breta faz uma referência a essa Mishnah em Sotá. Eu não lembro em Becholashon. Esses são os textos que podem ser ditos em qualquer idioma que a pessoa entenda. Para achar de Sotá. Uma mulher é suspeita de ter traído o marido, ela é levada no Beit HaMikdash. O Kohen tem que ler para soltar o trecho da Torá. Ele vai ler em qualquer idioma que ela entenda. Se ela não entende hebraico, vai escutar no idioma dela. Vidui Maaser, também quando a pessoa faz Vidui Maaser, ele declara no quarto e no sétimo ano da Shemitah que ele cumpriu todas as leis dos dízimos. Ele vai dizer no idioma que ele entende. Ele não tem que dizer em hebraico. Kriyat Shema, Tefilah, Birkat HaMazon, também com relação ao Shema Israel. Também a Amidá, Shumra Esre, e também Birkat HaMazon, ele pode dizer no idioma dele, não tem que falar em hebraico. Veshvoata edu, se as testemunhas juram em qualquer idioma que eles não sabem desse testemunho, e é mentira, eles sim sabiam, eles têm que trazer o sacrifício. O Shvoata picadão, se a pessoa jura em qualquer idioma que não tem esse depósito de fulano, é mentira, ele também traz o sacrifício. Vekamarnami Shvoata Danim, a Fibra Shumra Nebra. Sobre isso eu falava, também no caso do juramento no tribunal, a pessoa pode jurar em qualquer idioma. Isso que a Breta veio dizer, se referindo a essa Mishnah em Sotá. Amar Mar, fala a Breta. Omrim lo, rabi yodeh shekol olam kolon izazah b'shah shamar hakadosh baruch hu lo titzayet shem Hashem alokeh halashav. Alertamos o sujeito que vai jurar no tribunal. Saiba que quando Hashem disse no Har Sinai a proibição de juramento falso, todo mundo se estremeceu. Mas então, por que necessariamente nesse caso o mundo se estremeceu? Não em outras mitzvot. Ele é mexão de Itab Sinai, esse debrou na mitzvah. Seu motivo é porque o juramento proibido foi proibido no Har Sinai, no recebimento da Torá. Temos outros 9 mandamentos que também foram ditos no Har Sinai. Ele é mexão de Hamira. Talvez você vai me dizer que o juramento proibido é uma proibição mais grave do que as outras. O Mechamira. Isso não é verdade. Vai até como falar Breita. Ele é o Kalot. Essas são as mitzvot leves. Ase velot ase. Mitzvot ativas e proibições comuns, que não tem o castigo de karet e não tem pena de morte, são mitzvot leves. Chutz milotissa, com exceção da proibição de jurar em falso, uma mitzvah mais grave do que as leves. Hamurot, zukritut, mitot bedin. Proibições graves são proibições que têm o castigo de karet ou pena de morte. Milotissa imaem. E a proibição de jurar em falso também está dentro dessa categoria de proibições graves. Deosebea că proibiții jura in falsum e un poco mai grave do que proibições leves e un poco mai leve do que proibições graves do caret ou de pena de morte. Então volta a pergunta, por que necessariamente quando Hashem disse a proibição de juramento proibido, o mundo se estremeceu não na hora da entrega de outras mitzvot? Então o motivo é uma breve de rola virou de batura nem mais bem aqui, vem cá nem mais loin aqui. Com relação a todas as mitzvot, outra fala vem aqui, se a pessoa transgrediu, ele pode receber o perdão. Com relação ao juramento proibido, outra fala loin aqui, não vai ser perdoado. Deve ser por isso que o mundo se estremeceu. Vem rola virou de batura, loin mais bem loin aqui. Com relação a outras mitzvot, a Torá não fala loin aqui. Vem ativo, olha só o passo, naqui, loin aqui. A Torá fala de forma genérica, naqui. E também loina, que? Então volta a pergunta, o que diferencia juramento proibido do outro de outras proibições? Rabi Elazar já explicou esse passo. Até na falar, Rabi Elazar não me disse o sábio. Você não pode dizer que Hashem perdoa tudo, porque a Torá diz veloina aqui. Você não tem como dizer que Hashem não perdoa nada, porque a Torá nem fala na que? Okay, então como fica isso? Menakeu la shavim, venom menakeu le shinam shavim. Se a pessoa pecou e fez tshuva, parou de pecar, se arrependeu, confessou, Hashem perdoa. Se a pessoa não fez tshuva, Hashem não perdoa. Já no caso do juramento proibido, para falar específico, lo yinake, mesmo que a pessoa fez tshuva, isso não é suficiente para ele receber o perdão. Também tem que receber lo além do castigo. Como a Berot Shebaturan e Frem Meno Becai e Meno Mishpachto? A Breda diz que são outros pecados, o pecador é castigado. No caso do juramento proibido, também a família dele é castigada. Pergunta: Bechol a Berot Shebaturan e Mishpachto, não? São outros pecados, a família dele não é castigada? Daktiv? Rasol Pasu, Besam Teani, Etpanai, Bai Shaub, Mishpachto. São proibição de Molech. Proibição de uma pessoa não pegar o seu filho e passar por uma fogueira de idolatria, esse é o ritual do Molech, proibido. E a Torá diz que se a pessoa pega o filho e faz o filho passar, o pai pecou, é a família também castigada. O bebê espartou, Betânia, e fala Braita, Amara, Bishimon, e Muhatá, espartou, Muhatá. Se o pai de família pecou esse pecado do Molech, o que a família fez? Por que a família é castigada? Na família do ladrão, todos são ladrões. Ou seja, não significa que todos roubam, mas se a família não denuncia o pai que está roubando, ou sendo desonesto, tirando dinheiro das pessoas sem ter direito, a família é cúmplice. É só sendo pecado. Porque não denuncia o pai, não delata ele para as autoridades. Então a família é cúmplice, é sócia, também é castigada. Então volta a pergunta. O que diferencia a proibição de juramento falso e outras proibições? Também com relação a outros pecados, a família também é castigada? Responde-me aqui não. No caso de um pecado normal, a pessoa tem um castigo correspondente e a família é um castigo mais leve. Se a pessoa jura em falso, a família recebe o mesmo castigo do que ele. Que ele tenha como fala breta. Rebe o medo de ser. Com relação a esse pecado do Molech, da fogueira, de idolatria. O pecador deu o castigo de careta. Mata o mundo do mar. Por que tu tem que dizer isso? Por que eu poderia pensar que outra pessoa também tem o castigo de careta? Me fiz uma vez a panai. O pastor fala que Hashem vai castigar o pecador e também a família, o bebê espartou. Poderia pensar que talvez toda a família tenha o castigo de caret. Vamos tomar o to bem caret, vamos espachar com o bebê caret. Por isso fala bem crate o to. Ele tem o castigo de caret, a família não. A família tem um castigo mais leve. Então isso fortifica o que a Maria disse antes. Em um pecado normal, a família tem um castigo mais leve se a família não delatou ele ou não advertiu ele para que ele não peque. Tem um castigo mais leve do que o próprio pecador. A seu juramento falso, a família tem o mesmo castigo do que ele. E vamos ver na sequência o que acontece. A família sim alertou a pessoa, falou para ele não jurar em falso. E mesmo assim ele jurou. Será que eles são castigados também ou não? Vamos ver. ויכול לברות שבתורה נפרעי ממנו וקיים ממנו מכל עולם כולו. פולה ברידה, כי כמו עשה אותרוס פקדו, זה פסוי קסטיגדה, וכזו שלמדו פרביד, תראי הוא מונדו אינטריה קסטיגדו. פולמוס ופרנציס, דואז לינס. ויכול לברות שבתורה מכל עולם לא, עשה אותרוס פקדו, זה מה פסוי נמיה קסטיגדה, תראו פקדו דו אותרו, דאקטיב, הוא פסוק ג'יס דיפרנצ'י, וכשלוש באחיו, יש בעוון אחיו, ולמד שכל יסד הריבים זה בזה. Fala o Passu que às vezes uma pessoa é castigada sempre pelo pecado do outro, porque todo o povo de Israel, um é fiador do outro, todos são fiadores. Assim como o fiador se compromete a pagar caso o devedor não pague, assim também se Reuven pecou, às vezes Shimon é castigado, porque Shimon é responsável também, é como um fiador responsável por uma dívida. Então o que diferencia o juramento proibido de outros pecados? Viramos a página. Hartam, yesh bedam limchot velo michu. Responde a Gmará que no caso do Passuk, de Kashlush Be'achiv, é uma situação que Shimon poderia ter advertido Reuven e causado que Reuven não peque. Mesmo assim, Shimon não fez nada. Nesse caso, Shimon é castigado também. Como Reuven, ele é responsável, ele é cúmplice do pecado de Reuven. No caso do juramento proibido, mesmo se Shimon ele alertou Reuven, ele é castigado. No caso de outros pecados, se Shimon alerta Reuven, Shimon fez a obrigação dele, não é castigado. No caso do juramento proibido, ele é castigado sim. Então, pergunta, mas Ika ben Reshaim de Mishpachtor, Reshaim de Alma, ben Tzadikim de Mishpachtor, Tzadikim de Alma. A Breda diz que, no caso do juramento proibido, a família dele também é castigada. Depois a Breda diz que o mundo inteiro também é castigado. E agora a gente viu que faz diferença se, nos outros pecados, se a pessoa alertou o pecador ou não. Então, qual é a diferença do castigo de uma pessoa perversa, que não alertou o outro, que é familiar, ou que não é familiar, e qual é a diferença de uma pessoa que sim alertou, que é familiar, uma pessoa que sim alertou e não é familiar? Então, fala aqui agora. Hu bechar averot bedinei. Com relação a outros pecados, fora o juramento proibido. Um pecado normal. O pecador é castigado de forma correspondente. Vereshaim de mishpachto bedin hamur. A família dele, que não alertou ele, tem um castigo grave, mas menos grave do que ele próprio. Vereshaim de alma bedinaká. Pessoas perversas que não são parentes, ou seja, pessoas que não alertaram ele, têm um castigo mais leve. Tem um castigo mais leve, a família tem um castigo um pouco mais grave, e ele próprio um castigo mais grave ainda. Tzadik de acha ve'achapti. Os justos, tanto da família quanto não parente, que alertaram ele, e mesmo assim ele pecou, não são castigados. Isso com relação a outros pecados, fora juramento proibido. Gabeshvahu vereshaim de mishpachto bedine. Com a razão do juramento falso, ele deu castigo, e também a família tem o mesmo castigo do que ele. Vereshaim de ama bedin hamur. Perversos que não são parentes, que não alertaram ele, tem um castigo grave. Já se a família alertou ele, não jurim falso, uma pessoa que não é família alertou, tem um castigo leve. No caso de um pecado normal, se alertaram, não tem nenhum castigo. No caso de juramento proibido, tem um castigo leve. Mesmo que alertaram ele. Continuamos. Imamar elinishba potrino tomia. Se a pessoa ia jurar que não deve o dinheiro e falou, eu não vou jurar. Então obrigamos ele a pagar, ele não tem que jurar. Imamar elinishba ondim shamomrim zelazel surunam meal ale alishaim anashim alishaim e. Se ele diz que vai jurar, as pessoas que estão no tribunal dizem um para o outro, se afaste do recinto do pecador, para não ser castigado junto com ele. E o pastor diz no plural, Anashim Areshaim. Então analisa aqui agora, Bishlama Aude Kamishtaba, Ela Aude Kamashba Leyamai. Tudo bem que se a pessoa jurou em falso, ele é chamado de um pecador, um perverso. Mas o pastor diz no plural, Anashim Areshaim, os perversos. Quem é o outro perverso? Aquele que fez esse jurar? O que ele fez de errado? Talvez o sujeito deve ele dinheiro, ele veio cobrar. Por que ele chama de um perverso? Que sim, que detalhe vamos falar. Ele chama o meu telefone, ele fala o sábio. Shvuat Hashem tie ben shnei. Melamed shechala shvuat shnei. Explica aí, chama o meu telefone do pastor. Que se, digamos, Reuven dá dinheiro a fulano, sabendo que ele é desonesto, e depois falando diz que não deve, ele vai jurar em falso, Reuven também é chamado de perverso, porque causou um juramento em falso, não deveria ter dado dinheiro dele a uma pessoa desonesta. Por isso as pessoas que estão no tribunal dizem: se afastem do recinto dos perversos. Porque existe essa possibilidade que o cobrador sabia que esse devedor era desonesto, mesmo assim deu a ele dinheiro e causou que o devedor jure em falso. Então os dois são chamados de Hashem Arishayim. Continuamos. O que chamas bim otom brim lo ave yodea shelo al datcha. Quando vão fazer a pessoa jurar, falam para ele: sabe, você não está jurando conforme a sua interpretação do juramento na sua cabeça, e sim conforme a nossa interpretação. Se você jura que não deve o dinheiro, você vê que você não deve o que está sendo cobrado de você agora no tribunal. Lama ele lembra lear. Pergunta agora, por que dizer isso a ele? É óbvio que se ele jura que não deve o dinheiro, ele se refere a essa dívida. Como aqui sim, Mishunkai aderava. O motivo que avisam ele é por causa de um episódio que aconteceu, Kai aderava. Dimos faz alguns da PIM, vamos revisar. Um credor foi para o tribunal de Irava cobrar o devedor. E o devedor foi também segurando uma bengala. E quando o devedor ia jurar, ele ia pegar o Sefer Torá para jurar. E deu a bengala para o credor segurar. E o devedor tinha escondido dentro da bengala o dinheiro do pagamento. Nesse momento ele teve a intenção de dar a bengala com o dinheiro ao credor. Ele pegou o Sefer Torá e jurou que pagou a dívida. Na cabeça dele, isso é um pagamento, ele tem a intenção de dar o dinheiro ao credor, mas o plano dele é que depois do juramento, o credor vai devolver a ele a bengala com o dinheiro. Ele quis trapacear. Quando o credor escutou o juramento, ele ficou furioso e quebrou a bengala. E o dinheiro foi revelado. Rama percebeu que esse devedor estava trapaceando. A partir desse momento, o tribunal fala para o devedor, aquele que vai jurar: sabe, você está jurando conforme o nosso entendimento. Se você jura que pagou, se você pagou conforme o nosso entendimento, que você pagou de forma normal, não que você escondeu o dinheiro numa bengala, por exemplo, e deu ao credor. Então, por isso, quando a pessoa vai jurar, o tribunal diz: sabe, você está jurando conforme o nosso entendimento. Não que você diz que jura que pagou, mas escondeu o dinheiro em alguma coisa, como a bengala, como nesse caso. Continuamos. Atanash tekesef. Voltando ao caso de que a gente viu na Mishnah, de Shvuad Modeli Mikzat. Reuven cobra de Shimon, digamos, 100. Shimon confessa que deve 50, ele tem que pagar os 50 que ele confessou, e pela 60 do resto ele tem que jurar. Fala Mishnah, Ta'anash Tekesef. Isso é uma discussão entre Rav e Shmuel, o que significa isso? Amarav, Kfirat Ta'anash Tekesef. Fala o seguinte: se Reuven cobrou de Shimon uma certa suma, Shimon confessou parcialmente, se a cobrança final de Reuven, ou seja, Shimon confessou que deve tanto, Reuven não está cobrando mais isso, se o Shimon tem que pagar, a cobrança final, o que sobra, é no mínimo 2 moedas de prata, Shimon tem que jurar pelo resto. Se o que sobra é menos do que 2 moedas de prata, Shimon não tem que jurar. Então, se Reuven cobra de Shimon 2 moedas de prata, e Shimon confessa que deve 1, Shimon não tem que jurar, porque a cobrança final de Reuven é de 1 moeda. Shimon já confessou que deve 1, a cobrança final é da outra, Shimon não tem que jurar. O Shmuel amar ta'anat mas tekesef. Shmuel diz que não. A cobrança inicial tem que ser de 2 moedas de prata. Se o primeiro cobrou do segundo 2 moedas de prata, o segundo confessou que deve 1, mesmo que o que sobrou é só 1 moeda, uma vez que a cobrança inicial é de 2, o sujeito tem que jurar sobre a outra. Afilo lo kafar ela bepruta, velo da ela bepruta chayav. Mesmo que o segundo confessou que deve só 1 prutá, uma moeda de cobre, o valor monetário mínimo, ele tem que jurar sobre o resto, tanto se foi cobrado, digamos, 2 moedas, ele confessou que deve 2 moedas menos 1 prutá. Ou seja, a cobrança final é só de 1 prutá. Ele tem que jurar, fala Shmuel. Conforme Rav, seguimos a cobrança final. O que sobrou depois que ele confessou? Se sobrou 2 moedas de prata ou mais, ele tem que jurar. Menos não. Shmuel diz que não. Mesmo que sobrou 1 pruta, se a cobrança inicial era de 2, ele confessou parcialmente e jurou sobre o resto. Amarava dica matnitin kabate de Rav, declare kabate de Shmuel. Farava que parece da Mishnah como Rav e dos psukim como Shmuel. Dica matnitin kabate de Rav, Mishnah como Rav. Dictane. Atanash tekesi de odasha de pruta. Viru kfirata na pruta loktane. A Mishnah diz a cobrança é de 2 moedas e, no mínimo, e a confissão tem que ser de no mínimo 1 prutá. A Mishnah não menciona nada sobre a cobrança final. Quanto tem que sobrar para que o sujeito tenha que jurar sobre esse valor? Não disse lá que no mínimo 1 prutá. Então parece da Mishnah como Rav, que a Tana de duas moedas no mínimo se refere à cobrança final, à taná final. Quanto sobrou depois que ele confessou? Se sobrou duas moedas ou mais, sim, jura. Se não, não. Se a Mishnah fosse como o Shmuel, a Mishnah deveria falar, taná shtekesef. A cobrança inicial, no mínimo, tem que ser de duas moedas de prata. A confissão tem que ser de no mínimo, uma pruta. E a cobrança final, o que sobra, tem que ser também de, no mínimo, uma pruta. Já não fala isso. Já fala a cobrança de duas moedas, no mínimo, e a confissão de uma pruta. Então, parece que a cobrança é a cobrança final, que sobra depois da confissão. Assim se vê também da Mishnah Bamitzia, como Rav, aparentemente. Bekraka bater de Shmuel. Os psukim parecem como Shmuel. Dichtil, como diz. Que tem ish el reu, kesef o kelim lishmo. O primeiro deu ao seu próximo dinheiro ou utensílios para ele cuidar. Para falar dinheiro ou utensílios. Então temos um ekesh, uma associação dos dois. Ma kelim shnaim, af kesef shnaim. Ma kesef davar chashuv, af kol davar chashuv. O pessoal diz utensílios no plural. E associamos os utensílios com o dinheiro. Tem que ser também, no mínimo, duas moedas de prata. E, assim como o dinheiro é de duas moedas de prata, também o valor dos utensílios tem que ser de, no mínimo, duas moedas de prata. E a Torá fala, se o segundo confessou parcialmente, ele jura sobre o resto. Então, parece como Shmuel. O que foi dado a ele inicialmente é de duas moedas de prata, no mínimo. Ele confessou parcialmente que deve, digamos, uma moeda de prata. Sobrou uma para o primeiro cobrar do segundo. Ele jura sobre o resto. Mesmo que a cobrança final é de menos do que duas moedas, parece que não faz diferença. Vamos ver. Fala Rav que não. Duas moedas que o pastor diz, Kesef Shnaim, se refere à cobrança final. Isso que o pastor diz, que use depois. É para dizer só que se o segundo confessou parcialmente, ele tem que jurar. Mas se foi cobrado dele e ele diz que não deve nada, ele não tem que jurar. O Shmuel Ktiv, Ruba Ktiv Zé, Dei Kav Bemitzat, Veod Bemitzat Hayav. Fala Shmuel que tem duas palavras sobrando, Ru e também Zé. Se é suficiente dizer que Ru ou que Zé. Se a Torá veio nos inovar, que somente se a pessoa confessa parcialmente, ele jura sobre o resto. A segunda palavra veio dizer, fala Shmuel, que mesmo que a pessoa cobrou duas moedas, como a explicação básica do Passuk. E o segundo confessou parcialmente. O que sobrou é menos do que duas moedas, aí tem que jurar. Fala que não. As duas moedas da cobrança final. Isso que o Passuk fala, Ru e também Zé, é para dizer duas coisas, não como Shmuel. Uma, que somente se ele confessa parcialmente, ele jura sobre o resto. E a segunda é que somente se ele confessou sobre o que foi cobrado dele, ele tem que jurar sobre o resto. Se o primeiro cobra do segundo ouro, e o segundo confessou que deve prata, ele não tem que jurar. Ele não confessou sobre o que foi cobrado. O Shmuel, lá no e-mail, Shmat Minei, de Hasr Lataná, fala o Shmuel, independente das palavras Ru e Zé. Olha só a linguagem básica do Pasuk. O primeiro depositou com o segundo Kesef ou Kelim, e explicamos que no mínimo duas moedas. E o segundo confessou parcialmente, que deve, digamos, uma, sobrou uma para o outro cobrar. Ele tem que jurar sobre o resto, mesmo que sobrou menos do que duas moedas de prata. Então disse Rav antes que os sukim realmente parecem como o Shmuel, mas as Mishnayot como Rav. Ele amaram na Rav, por isso Rav elabora melhor. Kesef kiata meikara nekfiral deata. E se o pessoal menciona Kesef, o dinheiro, se refere à cobrança final. Não há a cobrança inicial. Tem que ir para o Rahman aqui e tem que ir para o Kelim Lishmor. Benamina, Makilim Shnaim, Afkol Shnaim. Kesef de Katav Rahman Alamari. E Mirina Netanat, Neira Nekfira. Farav. Se tu se referisse à cobrança inicial, para que dizer dinheiro e utensílios? Diga só utensílios. Eu já entendo que a pessoa deu dois utensílios para o outro cuidar. O outro confessou parcialmente que deve só um. Tem que jurar sobre o segundo. E eu disse também, com relação a dinheiro, se trata de dois. Duas moedas. Para que dizer Kesef? Para que dizer dinheiro no princípio? Então falará, você vai dar essa dica sobre a cobrança final. É que o valor da cobrança final tem que ser de no mínimo duas moedas de prata. O Shmuel amar lá, Rikatav Rechman Akelim, Velo Katav Kesef, Vava Minamá Kelim Shnaim, Afkol Shnaim. Aval Davar Hashuv Lobaina. Fala o Shmuel que não, se trouxe, tivesse dito que a pessoa depositou utensílios, eu poderia pensar que a crítica é que sejam dois. Que o sujeito confessa sobre um e tem que jurar sobre o outro. Eu poderia pensar também com relação a dinheiro, dá no mesmo. Mas eu não saberia sobre o valor dos utensílios. Pode ser que, mesmo que os utensílios valem cada uma pruta, o outro teria que jurar. Kamash para falar tudo aqui não. Kesef okeli, para a gente associar. Assim como utensílios está no plural, também moedas são no plural. Duas moedas de prata, esse é o valor também dos utensílios, no mínimo. Já que a cobrança inicial seja de no mínimo desse valor de duas moedas. Esse é o debate entre Rav e Shmuel, mas disse Rav que os suquim parecem como Shmuel. Tnan disse a nossa Mishnah, uma prova aparentemente contra Shmuel. Shtei kesef eshli beyadcha, em lecha beyadi ela pruta patur. Primeiro fala para o segundo. Shtei kesef, você me deve, aparentemente, o valor de duas moedas, assim como ela entendeu aqui. E o segundo diz que não, ele deve só uma pruta, uma moeda de cobre. Ele não tem que jurar. Maitama, lá mishum de chasratana, deve ser porque... Se o primeiro cobrou o valor de duas moedas de prata e o segundo confessou que deve o valor de uma moeda de cobre, o que sobrou para o primeiro cobrar vale menos do que duas moedas de prata. Duas moedas de prata menos o valor de uma prutá. E por isso ele não tem que jurar, parece como Rav, que a cobrança final tem que ser de duas moedas. Veitufta de Shmuel, aparentemente uma prova contra Shmuel. Amadak Shmuel fala Shmuel que não. Misavat Shavektani, Damfekatani. Mashitano lodalo, mashitano lotano. Fala Shmuel que não. Quando o primeiro cobrou do segundo, Shtekesser, não é o valor de duas moedas de prata, e sim são duas moedas literalmente de prata, ou prata no valor de duas moedas. O primeiro cobrou prata, o segundo confessou que deve cobre, uma prutá, uma moeda de cobre. Então nesse caso, o primeiro cobrou uma coisa, o segundo confessou sobre outra, não tem que jurar. Mas Yahreem Azefa, se isso que eu me estava a dizer, que o primeiro cobrou literalmente prata, e o segundo confessou literalmente cobre, como você explicar a sequência? Shtekesev pruta eshli beyadcha. O primeiro cobrou do segundo, confessou essa explicação. Prata e cobre. Emechá beyadi ela pruta e o segundo confessou que deve só cobre. Chayav, ele tem que jurar sobre a prata. Yemar mishlamash shavé mishumachi chayav. Dá para entender se o primeiro cobrou o valor da prata e o valor do cobre. E o segundo confessou sobre o valor do cobre. Então ele confessou parcialmente sobre o valor cobrado. Não foi cobrado dele prata e cobre, sim o valor. Ele confessou só parte do valor. Tem que jurar sobre o resto. Ele é amar dafka amai chayav. Porém, sim, o primeiro cobrou prata, literalmente, e cobre. E o segundo confessou sobre cobre, porque ele tem que jurar sobre a prata. São duas cobranças diferentes, são duas espécies diferentes. Prata e cobre são duas cobranças. Ele não confessou parcialmente sobre a prata, porque ele tem que jurar. Mashitano lodalo, mashitano lotano. Toda essa questão é sobre Shmuel, contra Shmuel. Disse o próprio Shmuel que sim, o primeiro cobra do segundo trigo e cevada, e o segundo confessa que deve só ou trigo ou só cevada, ele tem que jurar sobre o resto. Conforme Shmuel, mesmo que são duas coisas diferentes, é uma cobrança só de duas coisas. Se o segundo confessou sobre uma das coisas, ele tem que jurar sobre a outra. Então, conforme Shmuel, o primeiro cobrou prata e cobre, o segundo confessou sobre o cobre e jurou sobre a prata. Ah, na mesa, faz sentido dizer como Shmuel que a cobrança é literal, não é do valor da prata, e sim é a da própria prata. Me deitar nesse erro por causa da sequência da Mishnah. Litras av eshli beyadcha, em lecha beyadi ela litra kesef. O primeiro cobra do segundo um volume de ouro, e o segundo confessa que deve o volume de prata. Patur, ele não tem que jurar. Então, Iamab Mishnah Adav Kakatani Mishumachi Patur. Tudo bem se o primeiro cobrou ouro e o segundo confessou que deve prata, ele não tem que jurar. A espécie da confissão não é a mesma do que da cobrança. Ele Iamab Shavé, Amai Patur, Litratuva. Porém, conforme Irav, não dá para entender. Conforme Irav, a pessoa cobrou o valor desse volume de ouro e o segundo confessou parcialmente sobre o valor. Diz que deve o valor do volume de prata, porque ele não tem que jurar. É a mesma espécie. Um cobrou o valor e o outro confessou sobre o valor. Então, aparentemente, se a gente vê que esse caso do ouro e da prata é literal, não do valor, deve ser que o princípio também é literal, não como Rav. Quando a Mishnah diz ouro, volume de ouro, se entende como o costume normal das pessoas, a pessoa está cobrando o ouro, não o valor do ouro. Isso é o entendimento normal. Já no caso de Shtekesef, o normal é dizer, se referir ao valor. A pessoa está cobrando esse valor de duas moedas de prata, então cada caso é um caso. Fala na Teda, parece a sequência da Mishnah como Rav. לקטן יסיף. דינר זהב לי בידך, אין לך בידי לדינר כסף. מי רכוב רדו סגונו מועדה ג'יורו, סגונו ג'יס כדאי במועדה ג'פרטה. תרסי דו פונדיון ופרוטה או אותרה מועדה. חייב לתין כשורה שהכל מין מטבע אחת. תופע מה, אי אמר בשלם שווה שם משום מה הכי חייב. לי אמר דווקא מה היא חייב. תודו בן קונפור מירף. ופמירו קוברו ולור ג'ו מועדה ג'יורו, יוסגונו קונפסו כדאי פרשת איזה ולור, ולור ג'ו מועדה ג'פרטה. פרסי תין כשורה. Se o primeiro cobrou uma moeda de ouro, o segundo confessou que deve uma moeda de prata, um cobrou ouro, outro cobrou prata, porque ele tem que jurar. Então parece dessa parte da Mishnah como orar, que a pessoa se refere ao valor, não à moeda literal. A Marabeazar fala que não, Bechat, Bechitano, Bedinar, Matbeod, Bekamash, Mano, Deprutá, Bechal, Matbeaita. Fala que não. O primeiro cobrou uma moeda de ouro, o segundo confessou que deve uma moeda de prata. Fala a Mishnah que ele tem que jurar. Porque um cobrou uma moeda, o outro confessou sobre uma moeda também, que vale menos. Então, uma vez que é a mesma espécie da cobrança e da confissão, ele tem que jurar. Independente do material, moeda de ouro, moeda de prata estão no conjunto, na categoria de moedas. Então, a mesma espécie de cobrança e confissão. Fala, Deikaname Dektane, parece da Mishnah com o Rabi Elazar, Shekomir Matbeahá. Que a Mishnah aprende diz exatamente o que disse Rabi Elazar, que moeda é moeda, moeda de ouro, moeda de prata, tudo é moeda. Verá, Verá vai discutir que não. Um cobrou o valor da moeda de ouro, o outro cobrou, confessou sobre o valor da moeda de prata. Verá, Shekol Dimat Be'achat. O que a Mishnah veio dizer é que independente de qual valor, de qual moeda, o segundo confessor tem que jurar sobre o resto. Mesmo que ele confessou que deve o valor a uma prutá, uma moeda de cobre, ele tem que jurar sobre o resto. Verá, Be'azar, Lema Midesefa, Keshmer, Metaret, Srei, Shanami, Keshmer, Sfiralem. Se Rabi Elazar explicou esse caso da moeda como Shmuel, será que ele concorda com o Shmuel também no princípio? Não como Rav? Malô, não tem prova. Seifa Dafka, Dektane, Shakol, Mirmat, Beachat, Vereja, Kirav, Oke, Shmuel. Pode ser que Rabi Elazar concorda com Rav no princípio. Esse caso das moedas parece como o Shmuel, que a Mishnah diz que tudo é moeda. Moeda de ouro, de cobre ou de prata é moeda. Então parece como o Shmuel, que o primeiro cobrou uma moeda de ouro, o segundo confessou sobre uma moeda de prata ou de cobre, e tem que jurar sobre o resto, porque ele confessou a mesma espécie do que foi cobrado dele. Não tem prova sobre o princípio da Mishnah, pode ser que a pessoa vai concordar com o Rav, que estequece o valor de duas moedas, ou como o Shmuel, que se trata de duas moedas fisicamente. Isso eu falei aqui, agora paramos aqui por hoje. Não perco a minha, vamos ver mais sobre esse assunto, e vamos ver uma questão interessante. Esse caso que a gente mencionou de passagem, o primeiro cobra do segundo trigo e cevada. O segundo confessou que deve, digamos, só trigo. Será que ele tem que jurar sobre a cevada? Ou será que não? Vamos ver os lados da questão com muito mais. Amém, pessoal. Amém.